Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 605, Duas Almas. Como sempre a gente tem, né, falado, comentado, insistido, é preciso entender que Kardec é sempre muito mais inteligente do que nós e infinitamente mais inteligente daqueles que acham que podem fazer uma, duas ou três leituras apressadas do Livro dos Espíritos e, por uma questão de autoilusão, achar que sabem do que Kardec estão falando. Aqui a gente vai ter mais um exemplo interessante, porque Kardec vai questionar os espíritos sobre a doutrina platônica da alma, né? Sobre a concepção da alma de Platão, ou algo muito, muito parecido. Tá certo? Então, essa é a discussão aqui, né? É uma definição que está no livro Fedro, de Platão, onde ele vai discutir a ética, e ali ele vai dar uma definição da alma. O que Kardec está aqui perguntando, numa linguagem simples, que engana os tolos, né? Curioso, porque se Kardec fosse expor com sofisticação toda a sua erudição, a maioria não entendia. Aí você pega o pessoal que mal sabe ler, eles leem. Como Kardec fez um esforço, né, gigantesco para usar uma linguagem simples, aí o povo lê e diz: ah, só isso? Tem mais nada aí? Achei que era profundo. Então, veja que situação delicada de Kardec. Se ele mostra numa linguagem mais sofisticada e profunda, a grande maioria não entende. Se ele mostra a questão com a mesma profundidade numa linguagem mais simples, os arrogantes, de uma forma ou de outra, desprezam, achando que basta passar ali os olhos à vista rápida e sair comentando o que Kardec disse. Vamos lá, vamos com calma para a gente entender. Olha o que é que Kardec pergunta. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, quer dizer, então, Kardec já está aqui num ponto avançado da discussão, né? A gente já viu aí em várias questões anteriores toda a discussão entre a questão da espiritualidade dos animais, da imortalidade, o que os animais têm em comum, o que não têm, etc. Agora, Kardec está dizendo, considerando tudo isso que a gente já discutiu, eu quero apresentar aqui a ideia platônica para que vocês avaliem. Então vamos lá. Não poderíamos, diz Kardec, pensar que o homem possui duas almas. Olha que coisa curiosa. Duas almas, a alma do animal e a alma espírita. E que, se ele não tivesse a última, poderia viver só como os animais. Quer dizer, qual é a ideia aqui? Será que o animal tem uma alma e nós espíritos temos a alma animal e a alma espírita, né? A alma humana? Então o homem seria o conjunto dessas duas almas? Explica Kardec de outra forma para ver se é bem compreendido. Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Outra pergunta. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou de outra dessas duas almas, né? Aquilo que às vezes é simbolizado também assim, é o anjinho e o diabinho, né? Então a gente teria essas duas almas, uma mais instintiva, mais agressiva, e a outra mais elevada, né? Com agressividade superior, com impulsos superiores, com beleza e tal. Aí você vai dizer: ah, mas você leu a questão toda e Kardec não falou de Platão, Kardec não falou da obra platônica, Kardec não discutiu o conceito platônico da alma. Por quê? Porque Kardec pega a essência de Platão e transforma em algo mais fácil de ser entendido, né? Se ao invés dessa pergunta, que Kardec tenta mostrar da maneira mais clara, Kardec fosse expor em detalhes toda essa parte da filosofia platônica, a maioria de nós não dava conta de ler, de entender. Então ele simplifica. Mas por que eu estou dizendo que ele está falando de Platão? Porque Platão, ele vai ter, além do mito da caverna, que é muito conhecido, vai ter bem mais outras coisas. E vai ter também o que se chamou de o mito do cocheiro, que, enfim. Mas Platão vai dizer o seguinte: como é que Platão vai representar a alma humana? Ele vai dizer que a alma humana é como se fosse um cocheiro com dois animais, né? Um animal nobre, dócil, que não precisa, né, de chicote, belo, bonito e etc, etc, etc. Né? Com um animal que representaria um cavalo, que representa todas as virtudes. E um outro cavalo feio, rebelde, né, que desvia o caminho, que para, que corre demais, que, enfim, que mete os pés pelas mãos, que só faz besteira e etc. Então, a alma humana seria um ser que teria que lidar com essas duas dimensões, né? Algo elevado, equilibrado, digno, que busca honra, que busca honestidade, e uma outra dimensão que busca uma satisfação imediata, grosseira, a qualquer custo. Está aqui Kardec mostrando de uma forma simples, né, a doutrina platônica da alma. Dá para entender isso? Quer dizer, numa pergunta dessa, tem toda uma reflexão por trás sobre a proposta platônica de alma. Né? Platônico-socrática, né? Porque aí mistura, ninguém sabe exatamente, mas assim, que está na obra de Platão, até porque Sócrates nada escreveu. Então, as perguntas de Kardec, elas tocam frequentemente em questões da ciência, mas principalmente em questões filosóficas muito profundas. Kardec está pegando uma discussão aqui de 2.500 anos, está pegando toda a definição de Platão, está pegando, né, a definição. O Cristo não vai trabalhar essa definição de forma específica, vai apenas dizer que nós somos filhos de Deus. Vai ter Santo Agostinho, que também bebeu em Platão. Então, tem uma tradição aqui milenar que vem sendo desenvolvida. Kardec conhece tudo isso. Só que, para não assustar, não tornar uma coisa complexa demais, Kardec tenta aqui simplificar dizendo: olha, a teoria que fala que nós temos uma dimensão, um cavalo, né, revoltado e um cavalo elevado, uma dimensão inferior, rebelde, grosseira, e uma dimensão elevada, nobre, pura, etc. Faz sentido para vocês, espíritos da codificação? Então, esta é a pergunta de Kardec, né? Esta é a pergunta de Kardec. Ah, quer dizer que eu tenho que conhecer Platão para entender Kardec? Não, você não precisa conhecer Platão para entender o básico de Kardec. Mas, se você pretende ensinar espiritismo, se você pretende desenvolver as ideias espíritas, você tem obrigação. Porque o assunto é esse. Isso aqui, a questão das duas almas, não surgiu num comercial, né, que Kardec viu. Não surgiu de um clipe de música do YouTube. Kardec não viu isso. Essa ideia das duas almas está lá em Platão, né? Ele não tirou isso do nada. Ah, estou sem pergunta para fazer para os espíritos, deixa eu criar aqui uma pergunta estranha. Não. As perguntas que Kardec faz, ele está discutindo temas filosóficos centrais de várias filosofias, né? Muitas vezes concordando, muitas vezes discordando, mas o papel dele aqui é de coordenador. Então ele sabe que a definição platônica de alma é algo relevante. Ela tem que ser avaliada, né? Não dá para desprezar, porque a nossa cultura em geral toda foi formada de quê? Do cristianismo, né, da cultura judaico-cristã e da cultura grega. E Kardec está plenamente atualizado com isso. E aí Kardec pergunta: vamos avaliar aqui a concepção platônica. Ok, resposta dos espíritos: não. O homem não tem duas almas. Posição espírita foi clara. Porém, eles meio que dizem assim: o homem não tem duas almas, eu não discuto, está claro. Agora, não quer dizer que o símbolo de Platão esteja errado. Aí a gente entra numa coisa que os espíritas são totalmente ignorantes e até têm medo, né? Que se chama compreensão simbólica. O que os espíritos vão ensinar aqui é a gente compreender os símbolos de Platão. Não, o homem não tem duas almas. Então, primeira coisa, não tem duas almas, não tem dois espíritos reencarnados. Isso, do ponto de vista espírita, não faz sentido. Mas o corpo tem seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Quer dizer, se você quiser entender o mito de Platão como sendo, né, uma alma só, mas dimensões, e que aquela alma grosseira e tudo significa o corpo, os instintos e a matéria, tá ok. Mas não são duas. Aí eles vão reforçar: não há no homem senão uma dupla natureza. A natureza animal e a espiritual. Quer dizer, se você entende os cavalos, né, do símbolo platônico da alma, como uma dupla natureza, o símbolo está correto. Deu para entender aqui? Está perfeito. É totalmente espírita. Se você entende como duas almas, não, aí passou longe. Fica muito estranho, porque desencarna, vai uma alma para o lado, uma para o outro. Né? Porque se é alma, a espírito encarnado é imortal. Né? E se separa um dia, como é que é isso? Aqui eles estão dizendo, não, o símbolo pode ser muito bem entendido desde que você entenda como uma dupla natureza. Aí sim, nós, seres humanos, temos uma dupla natureza. Uma natureza animal e um espiritual. Uma natureza mais grosseira, de impulsos mais grosseiros, imediatistas, o medo, a ganância, a impaciência, etc. E uma natureza mais elevada, a compreensão profunda da realidade, o saber agir da forma correta, no tempo correto, uma coragem, né, pacífica. Eu gosto muito da expressão de Kardec, né, uma coragem serena. E aí os Espíritos vão explicar mais uma vez. Pelo seu corpo, né, ele participa da natureza dos animais, o espírito, e dos seus instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. Então, como é que a gente pode resgatar a sabedoria dos símbolos que Platão criou para falar da alma? Nós somos um ser único. Mas nós temos uma dupla natureza, nós temos duas dimensões. Temos uma dimensão animal, que está vinculada mais ao corpo e aos instintos. Não esquecer que perispírito também é corpo. E temos uma natureza espiritual, mais elevada, que participa de uma natureza mais sutil. Bem, como disse João Evangelista em outra mensagem a Kardec, o Espiritismo vem explicar os símbolos não compreendidos, né? A gente vai trabalhar muito isso em outros momentos. Mas é só para que a gente entenda, além da gente entender a nossa dupla natureza, que eu nem comentei tanto aqui, por conta do tempo, mas eu acho que o fundamental é a gente começar a ligar o desconfiômetro. Kardec é mais inteligente do que a gente imaginou até hoje. Kardec conhece muito mais filosofia, Kardec tem muito mais cultura do que a gente acha que ele tem. A questão é que Kardec se fez pequeno para ser compreendido. E aí as pessoas pensam que Kardec não está atento à filosofia grega, não está atento a toda a tradição judaico-cristã, que Kardec não conhece profecia, que Kardec não conhece a cultura judaica, que Kardec não sabe quem é Sócrates, Platão e Aristóteles, que Kardec não está atualizado com a filosofia do seu tempo. A gente vai provar em outras questões que ele mostra que a posição espírita é oposta, por exemplo, à do filósofo Kant. Ele mostra que a posição espírita, em muitos aspectos, é totalmente oposta ao marxismo, é totalmente oposta ao positivismo. Só que ele faz isso sem entrar no nome. Ele não trata de nome de Platão aqui, como ele, quando ele vai criticar as visões de Kant, ele não vai tratar do nome do Kant, porque ele pensa, olha, a maioria que vai ler não tem uma formação filosófica profunda. Se eu começar a citar tudo isso, eles vão se perder. Então eu vou pegar o centro dessas ideias e vou discuti-las junto com os espíritos. E assim já está esclarecido, né? Para quem quiser aprofundar, basta ler e vai reconhecer. Quem conhece Platão, vê essa questão, já salta aos olhos. Opa, isso aqui é Platão. Como quando Kardec critica toda a visão de mundo de Kant, quem conhece Kant bate o olho ali e diz: olha, isso aqui é o oposto do que Kant falou. Essa ideia é contrária do que Kant defendeu. A moral cristã é totalmente, radicalmente diferente da de Kant. O que Kant fala de Deus é o oposto do que o Espiritismo fala. e etc, etc. Para quem não conhece, não vai perder muito não conhecer esse povo, mas vai ter a referência da verdade. O problema é quando a pessoa estuda Kardec, é metido a conhecer, não conhece, é arrogante, quer chamar a atenção e aí quer superar Kardec sem saber nem do que ele está falando. Aí complica, né? Então, assim, é importante entender qual é o nosso papel, o que é que a gente quer. E nunca, como estão fazendo aí supostos intelectuais espíritas, desrespeitar Kardec, diminuir Kardec. Quando sequer eles não entendem que toda a codificação é um diálogo continuado com centenas de ideias filosóficas. E para não nos atordoar, ele não citou tudo. Não citou todas as fontes, não fez toda a crítica. Capacidade ele tinha. Mas ele entendeu que o principal era nos orientar. Quem quiser estudar mais, estuda. Ele não proíbe. Ele até sugere que estude. Mas é uma obra escrita para iluminar a maior parte da humanidade. E a maior parte não vai entrar nesses detalhes. E não tem problema. O problema é que quando a pessoa acha que conhece, aí ela nem entende a essência, sem saber a história filosófica, e vai se meter a discutir filosofia sem ter a mínima capacidade. Aí só sai besteira. Então, o ponto aqui que eu quis destacar, né, embora o assunto seja esse, é pegar um exemplo de como Kardec valoriza e apresenta de uma forma tão simples que a pessoa diz: ah, tá, que interessante. Mas para quem conhece, diz: meu Deus, ele está discutindo Platão. O que ele está dizendo é: o que é que vocês acham dessa imagem de Platão? E os espíritos também, sem entrar no mérito da questão histórica, teórica, da história das ideias, o da filosofia, vai dizer o seguinte: olha, se você interpretar como duas almas, nós discordamos. Se você interpretar como dupla natureza, essa é a visão espírita. Agora o problema é de vocês. Fizemos a nossa parte, esclarecemos. Espero que isso tenha sido interessante, espero que você tenha gostado. Vamos agora à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Queremos dizer com alegria, nos empolga ver que vocês estão começando a dar-se conta, ao mínimo que seja, da grandeza desse espírito, Allan Kardec. Allan Kardec não apenas coordenava o lado material, mas é muita coisa ele também coordenava a dimensão espiritual da codificação. Vocês precisam entender que quem quiser ser estudioso espírita tem que saber aprofundar tudo isso. Para explicar espiritismo, não é ler pergunta e ler resposta. Vocês sabem fazer isso, não precisam de ninguém. Menos ainda, não precisam de que quem lê pergunta e resposta faça comentários tolos, torpes, que distorcem o que está escrito. Melhor ficar com o simples, lendo e meditando. Ou buscar quem de fato dedicou 10, 15 ou 20 anos para entender isso. Menos do que isso, não adianta. Observem. Kardec se preparou por muitas décadas, com estudo continuado. Leu tudo, tudo o que lhe caiu nas mãos. Conhecia plenamente todas as filosofias que estavam presentes. Quando eu digo presente, a filosofia antiga e a filosofia atual de sua época estavam presentes nas discussões do século que viveu. Por que vocês não querem se dar conta disso? Ficam imaginando: ah, ele escrevia pergunta e resposta. Claro que esse trabalho era chato, mas não precisava de Kardec para isso. Precisava de Kardec para fazer essa junção, essa integração, esse diálogo. Ou vocês acham que o espírito de Platão não ficava muito feliz vendo alguém encarnado com capacidade de organizar as ideias tão antigas e respondendo questões, esclarecendo muitas vezes o que ele mesmo disse? Como será belo quando vocês virem quem responderam essas questões? Muitas verão a público. Que interessante. Platão agora acompanha a resposta, a explicação dos símbolos que ele utilizou antes do Cristo. E agora, em nome do Cristo, ele vem explicar. O Cristo fez a síntese da sabedoria judaica, apresentando a estrutura da vida em sua obra aparentemente simples. Allan Kardec fez a síntese das culturas antigas e da filosofia de seu tempo. Que pena que faltam médiuns e estudantes sérios para que isso possa ser desvelado para vocês. Esses médiuns de palestras não servem para coisa séria, é espetáculo. Precisamos de médiuns que aprofundem, que permitam que esses espíritos escrevam mensagens extensas, comunicando vários ângulos daquilo que está posto. Será que não entenderam ainda os espíritas o que Kardec disse? Que ele apenas deixava a base. Trabalhadores do bem, é preciso que a obra seja erguida, pois a base de uma casa é útil, importante, mas a base não irá vos proteger das tempestades. É preciso erguer paredes sólidas e teto firme para que se possa dizer, enfim, estou seguro. Por isso, os espíritos agem agora de forma muito intensa e todos vocês devem preparar-se para entender que as paredes serão em breve construídas. É um teto maravilhoso protegerá todos aqueles que têm a grandeza de ser humildes o suficiente para aprender com Allan Kardec. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.